Quando você tá bem, você começa a desejar coisas, porque você não quer mais viver todo dia igual, porque não tem graça essa vida, não tem sal. Olá, eu sou a Brubis.
E eu sou o Victor.
E hoje a gente vai falar daquele ditado: quem quer, dá um jeito, e quem não quer, arruma desculpa.
Pois é, a gente tava conversando sobre isso, de pessoas que elas falam: "Ah, eu queria fazer isso", e daí não sai do papel.
E você se pergunta, tipo, o que que você tá fazendo para conseguir o que você quer?
É tipo: "Ah, eu quero tal coisa", mas você só quer. Tipo, você faz o quê?
Não
Entendeu?
passa do querer.
Ah, eu quero comprar um carro. O que que você precisa para você conseguir comprar um carro? Você tem que se preparar, você tem que juntar papéis.
Isso, e o que torna fácil, assim, não fácil, né? Mas o que ajuda você a visualizar e chegar nisso que você quer é você traçar as metas. Então, por
Exatamente, são
exemplo,
passos, né, para você chegar
isso.
lá.
Tipo um to-do list. Eu quero comprar um carro, então o que que eu preciso? A carteira. Depois, o que que eu preciso? Dinheiro. Depois, você vai enumerando. Então, para a carteira, o que que eu preciso? Isso já é uma coisa grande. Aí, dentro disso, tem mais subtópicos. Preciso procurar uma autoescola. Preciso ser maior de idade. Então, eu tenho 17 anos, tenho que esperar o meu aniversário. E assim você vai dividindo em tópicos e subtópicos até você chegar ao seu objetivo.
Pois é.
Mas se você só quer o carro e não faz mais nada, o carro não vai brotar
É,
na sua
você vai
garagem.
ficar lá deitado no chão em posição fetal, desejando o carro que nunca vai chegar, porque o carro não cai do céu. E se caísse, Deus me livre. Eu tenho
Tá
medo.
chovendo
Tá
carros.
chovendo carro.
E mesmo que brotasse na sua garagem, como que você vai ter um carro se você não
Se eu
tem
não sei
licença para
dirigir? E
dirigir
se eu não sei
e nem
dirigir?
sabe
É
dirigir?
um perigo. Tem muita gente que não sabe também.
É, e compra carteira e é um caos no trânsito.
Exatamente. Enfim, sobre isso, sabe? Se você quer uma coisa e você fala: "Ai, mas ai, desculpa."
Já me irrita.
Eu me irrito também. E a gente também é um pouco assim, tipo,
Todo mundo é,
todo mundo é
né?
um
Mas assim,
pouco.
eu acho que todo mundo precisa de uma dosezinha, mas não ser excessivamente desse jeito.
É, mas todo mundo tem um pouco. Acho que a gente tem que reconhecer isso, que é importante pra gente melhorar.
Sim.
Porque a gente faz assim: "Ah, eu quero tal coisa", mas aí a gente fica e fica. Ou às vezes a gente dá aquela procrastinada básica, né? Que a gente
Sim.
faz e adia uma coisa e a gente acha que não é o tempo correto. Também tem muito esse negócio de achar o tempo, esse é o
Sim.
tempo e tal, e a gente
E
perde o.
sabe uma coisa que falam? Tipo, eu já vi. Por que fazer hoje se você pode fazer amanhã? Pelo amor de Deus, não caio nisso.
Por que fazer hoje se eu posso fazer ontem?
Por que fazer amanhã se eu posso me livrar fazendo agora?
Eu fazia assim, quando eu chegava do colégio, eu já fazia o dever de casa logo em seguida.
Pra não ter o que
Pra
fazer.
eu não precisar mais, eu precisava me livrar daquilo.
É, porque existem basicamente duas pessoas. Uma, aqui, por exemplo, você tem um dever de casa e você vai fazer antes de entregar, durante a aula. E dois, aqui já chega em casa e faz para você se livrar e ter o tempo livre. Que é essa pessoa que acho que a gente tá no momento. Esquecendo o passado.
Eu já fui aquele que
Eu
entregou
também.
correndo porque também foi irresponsável e esqueceu.
Exatamente, mas que eu tô falando que no momento
A
a gente tá
gente
nessa fase.
tá.
Tanto é que a gente usa o Google Agenda e a gente põe, tipo, esse é o que eu tenho para fazer durante o dia e durante a semana. Se no dia eu tenho que fazer isso, e isso aqui vai funcionar para o meu dia fluir, tipo, eu não preciso fazer a mais, porque tem dia que mesmo a gente fazendo tudo, a gente precisa estar presente, né? Pra sempre que surgir alguma coisa. Mas tá, eu preciso disso. Então, tipo, chega 4 horas da tarde, você cumpriu tudo e você, tipo, larga do trabalho às 6, você pode largar 2 horas antes porque você já fez tudo o que deveria fazer e pode descansar.
Ou se você quiser fazer tudo e acabar as 4 horas e adiantar coisas do outro dia, também
Também,
pode.
sim. Claro, isso vai da sua escolha, mas o que eu quero dizer é assim, tipo, você fazer a tarefa do seu dia, tudo, para poder você se livrar e fazer o que você quiser durante o resto do dia, entende?
É verdade, a gente tá nessa fase de fazer as coisas. E tem um monte de pessoas que falam assim: "Ah, porque no meu tempo não era desse jeito."
Gente, o seu tempo é o que você está
O seu
vivendo.
tempo é hoje ou agora. Não tem outro dia a não ser hoje.
Exatamente. Tipo, a gente também passou, por exemplo, a gente acompanhou a internet. Então, a gente vinha da internet discada e a gente tem uma internet tecnicamente veloz agora. Mas eu
Fibra.
não vou dizer no meu tempo a internet não era assim. E sim, quando eu era criança,
É.
porque o meu tempo é o que eu estou viva, é
Esse é o
agora.
agora. E também tem esse negócio do tempo, que as pessoas falam, o meu tempo era assim. Então, para aquela pessoa, a verdade era aquilo que ela viveu naquele momento. Mas não é isso aplicável para as outras pessoas.
Até porque o mundo evolui, né?
Cada pessoa tem o seu tempo, mas as coisas não têm o seu tempo. Você que tem que fazer as coisas, você que
Você tem
tem
que se
que
adaptar.
pegar as coisas, fazer a coisa acontecer, entendeu?
Exatamente. Isso eu sofri no meu TCC, por exemplo. Eu fiquei procrastinando boa parte. O TCC que eu digo os dois, né? Mas esse em específico que eu tô falando da pós-graduação. Eu procrastinei um monte. Só que aí eu pensei assim, eu sei que eu tenho o meu tempo para fazer as coisas, mas o tempo não me espera para fazer as coisas. Então eu tenho que fazer, eu tenho que tomar vergonha na cara, responsabilidade e fazer. Então eu sentei e concluí, porque ninguém vai fazer por mim. E eu, em relação ao TCC, esse negócio que a gente, tipo, a gente cresce, digamos assim, na faculdade, ouvindo que o TCC é um monstro, é um bicho de sete cabeças, é difícil e não sei o quê. E primeiro, depende do TCC que você escolhe. Porque eu vi pessoas na minha turma que escolheram TCC super fáceis, tipo fazer um artigo, uma coisa assim. É, não é um artigo normal, né? Mas enfim. Pra só escrever e pronto. E tem pessoas que gostam de ter um pouco de trabalho, como eu. Então é ao mesmo tempo eu querer mostrar que eu sei fazer alguma coisa a mais, mas também tem um pouco de autossabotagem nisso. Porque eu me dou tanta responsabilidade que aí depois eu acho que eu não sou capaz de cumprir isso e aí eu fico procrastinando e arrumando desculpa para não terminar.
Que é a famosa
Mas
síndrome do impostor.
exatamente, mas quem que escolheu isso?
Você? Só você, eu não escolhi nada.
Exatamente, então a gente
E
tem
às vezes a
que
gente culpa as coisas, a gente culpa. E é só a gente que tem o poder de fazer, entendeu? Eu posso falar pra você: ó, amor, tá na hora de você fazer o teu TCC. E isso são 50% da minha parte. Mas 50% hoje em dia você consegue fazer alguma coisa? Ou você consegue ligar um carro sem girar a chave? Não consegue.
Exatamente. E tipo, se eu quis isso, eu tenho que ter a responsabilidade de cumprir. Então, tá, no meu primeiro TCC, eu não sabia mexer no InDesign. Isso ia me impedir de fazer meu TCC? Não, eu ia procurar alternativas que me fizessem chegar ao mesmo lugar usando um caminho diferente. Então, eu usei o que eu sabia, usei o Photoshop e fiz do mesmo jeito. Então, ao mesmo tempo que rola a autossabotagem, a gente tem que ser dono do nosso próprio destino. É meio controverso isso, ser dono do próprio destino, depois de Dark,
Dark
mudou a
muda a
cabeça.
perspectiva.
Mas assim, dentro do possível, você ter o controle sobre suas atitudes e você fazer o que você se compromete a fazer sem dar desculpa dos
Você
outros.
ser bem consciente, né, das coisas que estão acontecendo. E as nossas atitudes, as nossas escolhas vão interferir as outras pessoas também. Pessoas que
Sim.
olham pra gente como exemplo. Como se fosse uma criança, um espelho, vamos dizer assim. A pessoa vai olhar pra gente e falar, nossa, essa pessoa tá indo bem, essa pessoa sabe o que tá fazendo, então vou ver como que tá fazendo e vou fazer igual. E faz acontecer também.
Sim.
Ou você vê uma pessoa lá deitada, cansou da vida, cansou de viver e só repete isso todos os dias e só fala isso e só atrai essa negatividade todos os dias. Não tem o que fazer, entendeu?
Sabe aquela frase que diz que loucura é você fazer a mesma coisa todos os dias e esperar resultados diferentes? Tipo,
Eu diria outra coisa, mas pode ser loucura também.
o que que você diria? Preguiça?
Pode ser preguiça, pode ser uma falta de inteligência também.
A famigerada burrice.
A famigerada burrice. Isso é uma coisa que, tipo, meu, se você sabe que não presta aquilo,
Por que você
por que que
faz?
você faz? Você gosta de sofrer? Você gosta de sofrer? Você gosta de fazer os outros sofrer? Entendeu?
Exatamente. E tipo, eu sei que nossa, a melhor coisa do mundo é você ficar deitado na cama, deitada, né, no meu caso. Ficar deitada na cama assistindo algo que você gosta, independente de ser um filme, uma série, Netflix, YouTube, sei lá, comendo brigadeiro.
Pra você,
Tipo, um exemplo.
tá.
Melhor coisa do mundo, mas não dá pra viver assim.
Olha, nossa, seria um sonho se a gente pudesse. Eu gostaria muito de ficar jogando videogame e ganhando dinheiro,
Tomando uma cerveja.
tomando uma cerveja jogando videogame.
O que eu penso também, às vezes, a nossa sensação é difícil descrever. A nossa vida é uma montanha russa, inclusive nosso pensamento. Porque tem dia que eu quero ficar, por exemplo, assistindo filme o dia inteiro, sei lá, na Netflix, deitada na cama comendo brigadeiro. Mas tem dia que eu mesmo viro pra você, tipo, num domingo. e viram para você e falam: meu Deus, eu não aguento isso.
Exatamente.
Eu preciso me mexer, eu preciso fazer alguma coisa, sabe? Eu quero continuar comendo brigadeiro, tá? Mas eu preciso caminhar até um lugar para comer um brigadeiro, sabe? Porque
o corpo da gente, a gente precisa de movimentação, a gente precisa fazer a nossa cabeça trabalhar e a gente precisa, sabe? Isso ajuda a criatividade também.
Sim.
Coisas, pessoas.
Exatamente. Além de que tem o ponto que eu quero chegar, que é: você tá perdendo esse dia, mas esse dia não vai voltar nunca mais. E a gente pensa: nossa, é só um dia. Tipo, eu tenho 26 anos. Eu vivi muitos dias, muitos anos. Um dia não faz diferença, mas faz. Porque depois, quando você pisca o olho e acorda, já se passou um ano. E dois, e três, e você fica: puta merda, o que que eu fiz naquele ano?
É, e oportunidades.
Quanto
são...
tempo eu perdi?
E oportunidades são momentos.
E o timing.
É, o timing. Fulano chegou pra você com uma proposta e falou: ai,
hoje não.
Ah, eu não sei. Ai.
Sim.
Ou tipo, eu quero muito viajar. Mesma coisa do carro. Quero muito viajar. O que você precisa pra viajar? Precisa de passaporte? Precisa de visto? Você...
precisa juntar dinheiro pra
juntar
comprar uma
dinheiro
moeda.
Pra comprar moeda estrangeira. Você precisa... o que você precisa?
Não, e tipo... não é só tipo... ai, hoje eu acordei, vou fazer o passaporte, vou tirar o visto, vou comprar uma passagem, reservar hotel. Mas pra você pagar tudo isso, você precisa de dinheiro.
É,
pra
a não
você
ser que você
dinheiro...
seja Bill Gates, sei lá, uma pessoa assim, né?
E pra você ter dinheiro, você precisa de trabalho. E se você é autônomo, você precisa de uma estratégia de trabalho. Você não vai ganhar dinheiro do dia pra noite pra viajar, dependendo de quem você seja.
Você,
né,
precisa vender muito bem o seu peixe, você precisa tratar bem os seus clientes, não tipo uma forma forçada. Não, você tem que tratar bem os seus clientes, porque é como você gostaria de ser tratado quando você vai comprar com outra pessoa.
Uhum.
Você vai tratar bem, você vai fazer com que a pessoa queira.
Dá um exemplo que do Paulo que a gente viu.
É, o Paulo Cuenca tava num restaurante. O que ele quis dizer foi que solucionar problemas. Você tem que saber solucionar problemas.
E não focar no problema.
Tipo, ele queria uma salada de polvo e no começo ele foi perguntar pro garçom se aquela entrada poderia ser um almoço dele, porque ele gosta muito de salada de polvo. Qual o tamanho seria? Daí ele falou: olha, não serve pra você almoçar. Serve pra você só ser uma entrada. Daí ele falou: ah, mas eu queria almoçar. Daí ele falou: bom, eu posso pedir pro chefe aumentar a sua porção,
fazer disso um almoço,
e fazer pra você ficar satisfeito de ser o seu almoço. Tá bom pra você? Aí ele falou: tá ótimo.
É o que eu queria, né?
Entendeu? Você fideliza o cliente tratando ele da maneira que você gostaria de ser tratado.
Mostrando que você tem soluções, tipo, que você vai agradar a pessoa.
Você vai num lugar lá e tem aquele prato executivo que dá pra alimentar 5 pessoas. E, por exemplo, nós dois, a gente não consegue comer às vezes isso. Na verdade, a gente não consegue mesmo. Mas, por exemplo, ontem a gente foi num lugar e tinha esse almoço que tinha a possibilidade de fazer meia porção. Mas, por exemplo, você chega num lugar e fala assim: pode fazer meia porção?
Imagina se eu comesse a porção completa, quanto que ia sobrar de comida ali?
Muito desperdício também. Você vai no restaurante, aí você fala assim: fulano, você me vê lá esse aqui, você pode fazer meia porção? Não.
Não existe essa
Não existe, não tem isso. Já é feita a porção. Já... como assim? O que vocês...
meu, pode tirar um pouco do prato.
É meia porção. Vocês não sabem fazer a conta. Você pode dividir, você pode... entendeu?
Uhum.
Mas não. E daí você fala: poxa, por que eu vim aqui se eu não posso comer o que eu quero? Eu vim comer o que eu quero.
E aí
eu
vou sobrar comida, sei lá o que, que eles fazem. Às vezes não embala. Porque, né? Enfim. É, o que a gente quer dizer é, não só tipo em restaurante, em coisas assim, e não só você sendo um cliente de alguma coisa, mas pra sua vida inteira, não focar no problema e sim na solução. Então, como por exemplo no meu TCC, eu não sei usar um programa, uso outro. Eu estava sem conseguir baixar o Final Cut que eu comprei, usei o iMovie, que é de graça. Então eu procurei uma solução e não esperei dias.
Igual no problema: ai, meu Final Cut, cadê? Eu não sei.
Se eu tivesse esperado, eu não tinha editado 2 vídeos.
Não tinha conseguido fazer outro trabalho.
Exatamente. Então, é o que a gente fala, a gente tem que parar de focar nesses problemas. E também, uma coisa muito importante que a gente tem que deixar de fazer é se acomodar.
Uhum.
Não sair do lugar.
Exatamente.
Tipo, eu ganho X, E aí, tudo bem, esse X tá bom pra mim. Eu consigo fazer as coisas que eu quero. Tipo, eu pago minhas contas e saio pra comer de vez em quando. Eu não posso me acomodar em ganhar X pra sempre. Eu tenho que me superar. Eu tenho que tentar no próximo mês ganhar 2X. Não porque eu quero ser rica ou coisa assim. Isso não vale só pra dinheiro. Mas
Isso é por
porque
garantia.
eu quero me superar. Eu não quero me acomodar. Eu quero fazer diferente. Porque
Você
se a gente
acredita no
não
seu
faz coisa.
potencial, a gente tem que acreditar em si também.
Sim, até porque também, se a gente vive todo dia igual, qual que é a graça de viver? Você não tá vivendo, você tá sobrevivendo.
É, qual é o sal da vida se você não, né? Então, assim, vou pegar esse exemplo que você falou agora de trabalhar e sempre se dobrar e sempre a gente acreditar em si mesmo. Mas, por exemplo, como a gente é autônomo, a gente precisa ter as nossas seguranças, uma coisa que nos segure aí. Porque, por exemplo, a gente trabalha com internet. Hoje é uma coisa, amanhã
Muda.
muda. E daí você tem o quê? Tem muitos famosos aí que estão muito bem, com seus contratos e tudo, compram carros caríssimos, alugam casas caras. Mas e se eles perdem o contrato do dia para a noite? Se eles falam alguma coisa e acaba tudo, o que que eles têm?
Principalmente na internet, e esses lados de tipo YouTubers, Instagramers, esses criadores de conteúdo. O seu maior bem, nesse caso, é a sua credibilidade. É o que você fala e o que você faz tem que coincidir com o que você fala. Porque você não pode ser duas pessoas. Porque as pessoas querem ver na internet coisas reais. Se quer ver coisa de mentira, vai tipo ver
Sério?
série, ver novela, ver isso. Então, o exemplo Carlinhos Maia que a gente estava pensando. Quantas pessoas deixaram de acompanhar o Carlinhos Maia?
A
Quantas
gente.
pessoas deixaram de acompanhar a Boca Rosa? Porque eu não acredito mais no que ela fala.
Exatamente.
Eu não confio mais. E por que eu vou seguir alguém que eu não confio? Qual é o sentido disso?
Se a gente não faz isso com pessoas próximas da gente, o que a gente vai fazer com pessoas que são famosas,
Isso é
né?
me deixar para baixo. É tipo acompanhar coisas que eu não posso ter acesso. E é diferente você, tipo, acompanhar o que você não tem acesso de, tipo, você ficar mal. Por exemplo, olha, aquela pessoa tá viajando, viajando, sei lá, ou acompanhar a Luísa Corsi. Quando eu assisto o canal dela, eu não fico, nossa, ela tá viajando, viajando e eu não saio de casa. Eu penso,
Dá vontade de fazer. O que que eu
eu quero
preciso
trabalhar
fazer?
para fazer
Eu
isso.
quero trabalhar para ser Luísa Corsi.
Eu admiro o trabalho dela, admiro quem ela é e eu quero chegar àquilo e eu quero ver os lugares que ela tá indo para conhecer coisas.
E ela
E não
mostra, do jeito que ela mostra, a
a visão
informação, ela
dela.
faz um serviço, gente.
É
Assistam
igual a
Luísa
Dani
Corsi.
Paulo também.
Dani Paulo também, assistam. Eles fazem um
Um trabalho
serviço. Eles
incrível.
fazem um serviço para vocês, na verdade. É completo. Eles vão no lugar, eles falam o que que é e tudo. Enfim, é maravilhoso.
Sim.
E tipo, você fica feliz, você fica animado e você quer que a pessoa tenha sucesso para ela continuar te dando aquilo que ela te promete.
Sim. E como eu disse, é diferente de você invejar ou ficar triste porque você não tem aquilo. E é diferente também de, tipo, ela falar alguma coisa e ela ter uma opinião que eu não concordo. Não é porque ela está sendo sincera com a opinião dela e eu não concordo que eu vou odiar a pessoa. Ninguém é igual. É diferente esse tipo de relacionamento. Então, não é. É diferente a pessoa enganar do que a pessoa ter uma opinião diferente.
É, tá, só vamos frisar aqui opinião. Opinião é você ter uma ideia, por exemplo, eu não gosto de doce de leite porque eu acho que é arenoso. Não tô falando que é isso, tá? Eu gosto de doce de leite. Mas acho que é arenoso. Aí você fala, nossa, mas você.
Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Tipo, né? Olha, eu não gosto de doce de leite porque eu acho arenoso. Você fala, tudo bem, eu gosto de sentir esse açúcar assim e tal. Isso é uma opinião. Agora eu vou falar assim. Eu não gosto de fulano porque eu acho que é isso e daí eu falo da orientação sexual dele.
Nada a ver.
Isso chama preconceito, tá?
E sim.
Então não confunda um preconceito com opinião. Ah, é só minha opinião. Não, esse é o
Não.
seu preconceito velado. Não, só
Exatamente.
pra dar essa frisada aí, porque tem muitas pessoas que falam que opinião, ai, não é, gente, tá? Vamos repensar aí. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho depressão e ansiedade.
Isso diagnosticado, tá, gente? Não
Diagnosticado.
é assim, eu acordei e eu tô triste, então eu sei que eu tenho depressão.
Eu acordei e fiz um teste no BuzzFeed. Não, não foi isso que eu fiz. Faz alguns anos e faço acompanhamento, tomo minha medicação. Mas é aquilo que eu falei dos 50%, né? Eu faço acompanhamento, tomo minha medicação, mas só se eu fizer os dois não vai adiantar nada. Eu tenho que fazer outras coisas para eu me sentir melhor.
Essa é a parte medicinal.
É.
É um tratamento, mas e a sua parte? Qual que é?
A minha parte é, eu tenho que levantar e toda vez que eu levanto é uma vitória. Agradecer por isso, agradecer pelo dia, pelas pessoas que estão ao meu redor. Procurar movimentar o meu corpo, fazer escolhas melhores em relação à alimentação. Não tô falando que, tipo, a gente tem que ser, sei lá,
viver de salada.
viver de salada ou que, né, tipo, ai, porque todo mundo é assim e tal, e eu tenho que me encaixar nesse modelo aqui e tal. Isso também deixa a gente depressivo e ansioso, porque a gente não tá dentro da conformidade, né?
Dentro do
Do
padrão.
padrão. Eu não sou um homem padrão, por exemplo. Eu não tenho corpo malhado. Não sou esses caras do Instagram aí que vocês veem de tanquinho. Não sou, né? Eu fui obeso, mas eu vou me sentir menos por isso? Não, eu tenho alguma coisa boa. Tanto porque eu estou casado com uma mulher maravilhosa. Então alguma coisa eu sei. E eu sei o que é, eu sei cozinhar, viu, gente? Mas eu preciso, né? Eu tenho que me levantar, eu tenho que fazer o meu dia valer, porque é como a Bruna falou agora. Se eu não levantar, se eu ficar ali o dia inteiro, é um dia da minha vida que eu perdi.
E qual que é a graça de viver assim?
Qual que é o sal da vida? Eu preciso temperar a minha vida. O que que eu preciso fazer? Preciso levantar, eu vou ouvir uma música, vou ouvir um mantra. Eu tenho ouvido mantra, gente. Ouve um mantra, fiquei ouvindo mantra até agora lá no escritório.
Ah.
Brinca com o cachorro preto, joga videogame, trabalha,
Faz coisas que te divertem.
conversa com os clientes.
Não, e sem contar que, desculpa interromper, mas como teve um dia aqui que a gente tava assistindo televisão e tal, ok, assistindo alguma coisa, só que eu comecei a ter dor no corpo, porque se eu fico muito tempo deitada, meu corpo começa a doer.
Acho que todo mundo, né?
É, não sei. Mas enfim, aí eu falei, amor, eu preciso fazer alguma coisa, vamos sair de casa. E aí a gente viajou. E um lugar que a gente sempre vai. E a gente, tipo, não vê muita graça nisso, porque é uma coisa que a gente
Muito
sempre
comum,
está.
é
É.
muito comum.
Mas aí eu falei, vamos gravar um vlog?
Vamos fazer um teste.
E aí, gravando o vlog, a gente começa a ver coisas que a gente não vê normalmente. Então, tipo, ah, vou gravar um vlog aqui desse rio. E nossa, olha aquilo ali perto do rio, que interessante. Olha quantas pessoas aqui. Olha, tipo, eu sempre tomo sorvete nessa sorveteria desse mesmo sabor, mas pro vlog eu vou pegar uma coisa diferente. E não, tipo, que eu esteja sendo outra pessoa, mas eu estou experimentando novas coisas, me descobrindo.
E mostrando para as pessoas a possibilidade de coisas diferentes. Tipo, nossa, eu nunca pensei. Olha que
Sim.
beleza.
Aí eu experimentei outro sabor e eu fiquei, nossa. E no final a gente voltou pra casa e a gente ficou, caramba, que dia
Que
legal.
dia legal, ainda bem que a gente levantou da cama. Então é isso, sabe? Levantar. Claro, faça acompanhamento. Procure um profissional da área, um psicólogo, um psiquiatra. Vá atrás, sabe? Você precisa de um equilíbrio para você saber para onde que você vai seguir adiante. E então assim, eu sei que eu tenho que fazer as coisas, eu preciso fazer as coisas. Tem dias, gente, que eu não quero nada, que é muito difícil, mas tem que levantar e tem que
Você tem
seguir.
que se dar essa vitória.
Tem que fazer alguma coisa valer a pena, pelo menos o dia. Alguma coisa tem que ser, sabe? Tem que ter um, né?
E como volta pra parte também da gente controlar essas coisas, o que possível da nossa vida. Porque é outra coisa, assim como a gente antes procrastinava e agora a gente tem tipo uma lista de coisas para fazer e faz, para ter essa sensação de dever cumprido, porque é bom, porque você se sente útil, você viu, ó, nossa, quantas coisas eu fiz hoje e que eu poderia ter feito nada. Ao mesmo tempo que a gente, agora que a gente tá num dia assim, a gente acorda, para, respira fundo e pensa, eu não vou deixar isso me vencer. E eu vou fazer alguma coisa. Então tem dia que a gente tá cansado, tipo agora, eu me comprometi a aprender a andar de bicicleta e você a me ensinar. Então agora a gente tá com preguiça, tá cansada, mas não. A
Tem
gente
que ir.
vai andar de bicicleta, então a gente
Você não vai aprender a
conhece
andar de
novos
bicicleta
lugares.
sentada, deitada. Você não vai aprender na tua cabeça.
São passos que a gente falou que tem que seguir.
Você tem que ir lá, você tem que dar a sua cara a tapa para você cair da bicicleta, se ralar ou acontecer alguma coisa. Enfim, mas você tem que tentar.
Inclusive, eu já caí e derrubei meu celular.
Mas não aconteceu nada, graças a Deus, alô, alô.
Mas é isso.
É isso mesmo. A gente tem que parar às vezes, respirar fundo e ver aquilo que realmente importa pra gente, aquilo que a gente realmente deseja e, né, às vezes se pegar pela mão. Quando a gente é criança, os pais da gente falam pra gente o que a gente tem que fazer, entendeu? A gente vai crescendo e continua, a gente sempre tem a direção. Quando você vai trabalhar em algum lugar que você não tem autonomia,
Você sempre tem alguém para te
você
dizer o que
sempre
fazer.
tem alguém falando pra você fazer alguma coisa. Tem gente que funciona muito bem nesse sistema e gosta disso.
É, e tem gente que quer, tipo, acordar às 7 da manhã para ir trabalhar às 8, fazer o que as pessoas mandam,
Mandam e voltar.
voltar para casa e dormir. Tem gente que vive, a gente já viveu assim.
Já, a gente
A
já
gente
viveu assim.
acordava, ia trabalhar,
Só
voltava,
voltava para casa para
dormia.
dormir. Não
Era
ficava.
isso.
É só isso que a gente fazia. E tipo, a gente tava ficando muito infeliz. Eu tava ficando mais doente ainda. Daí afetando também a nossa relação como casal, né? Não tava sendo fácil aquilo. E a gente então decidiu que vamos ter autonomia, vamos criar, vamos fazer,
E
né?
como a gente já explicou aqui, a gente não fez isso do nada.
Não.
Tipo, quando você tem um emprego, mesmo que você não esteja assim seguro de que você vai trabalhar naquilo para sempre, você tem mais ou menos um assim, tipo, ah, eu tenho fiz uma conta, sei lá, parcelei em 12 vezes. Eu posso não trabalhar daqui a 6 meses. Eu tenho 6 meses de contrato, mas eu, sei lá, tenho um seguro-desemprego que vai dar para pagar esse negócio.
Ah.
Um exemplo. Quando a gente tinha contas assim para pagar, a gente se planejou, pagou todas as contas e saiu.
Sim.
A gente não foi na
Não
loucura
saiu e
de
com contas.
tudo tem as metazinhas, os planejamentos.
É, exatamente. A gente fez tudo planejado também, né? Se você vai fazer conta, você tem que. Gente, o cachorro preto
Tá nanando
tá
fofo.
nanando de um jeito muito. Meu cachorro tá quebrado. Então, né? Tipo, olha, eu não tô mais feliz aqui, isso tá me fazendo muito mal, tal. E você vai sair desse emprego, por exemplo, que você tá ganhando, sei lá, vamos imaginar um número.
Um
Você tá ganhando
salário mínimo.
um salário mínimo. Ou um salário maior, por exemplo, 5, você tá, sei lá, recebendo 5. E você vai pra um outro que você vai receber 2, mas você vai ter qualidade de vida, você vai poder ter mais tempo pra você, pra tua família, né? Cuidar da tua saúde. Tem preço essa diferença de salário? Tipo, você vai diminuir a tua renda, mas você vai aumentar em outras coisas também. E você vai poder criar, você vai poder fazer do jeito que você quer, você vai poder fazer a diferença de algum jeito, né? Pra alguém, entendeu? Eu gosto de pensar nisso quando eu atendo as pessoas. Eu gosto de pensar que eu fiz a diferença no dia dela para ela se sentir melhor,
Bem
bem
tratada.
tratada e voltar a comprar com a gente. Entendeu? Eu quero que ela se sinta bem, sabe?
Sim.
Resolver o problema da pessoa. É o que eu gosto de fazer. Falar alguma coisa, ajudar a pessoa para ela ir pra frente.
Sim. E eu acho que para resumir isso que a gente falou, são alguns passos que, digamos assim, uma receita que você tem que fazer. A primeira é você querer alguma coisa, acreditar que você pode conseguir, se planejar e se pegar pela mão. Porque quando você se pega pela mão, você se coloca em primeiro lugar. Em primeiro lugar não é vou comprar coisas para mim. É você como um todo.
Ou se pegar pela mão e pensar em você em primeiro lugar não é ser egoísta,
Egoísta, exatamente.
tá? Você ser consciente.
Você cuidar de si mesmo. Então, tipo, eu preciso melhorar minha saúde, eu vou fazer isso. Eu não tenho dinheiro para academia, eu vou caminhar. Não foca no problema, ensina a
É,
solução.
exatamente.
Então, depois que você tá bem e você começa, quando você tá bem, você começa a desejar coisas, porque você não quer mais viver todo dia igual, porque não tem graça essa vida, não tem sal. Então,
Exatamente.
quando você planeja algo para você ter aquele objetivo, tudo se torna mais simples.
As coisas são, você vê a vida de uma forma mais leve, vamos dizer assim, tipo,
E
você consegue, como que é,
você vai cumprindo os pequenos objetivos e você vê que
vai
você tá
juntando, e daí
chegando
quando você
àquilo.
olha para trás, você, nossa, eu já andei
Isso
quilômetros.
é igual, tipo, eu tenho 500 brigadeiros para vender, porque quando eu vender esses 500, eu vou para praia. Quando você vende 200, você não fica, nossa, só vendi 200. Agora faltam menos 200 para eu chegar lá. Só faltam 300.
É, tá mais perto de eu ir pra praia, então.
Exatamente. Então, é bom essas pequenas coisinhas, porque você fica, nossa, já fiz isso, então agora falta mais isso e depois mais isso. Ou, tipo, eu vou vender 100 por dia, então em 5 dias eu vou conseguir. Passou um dia, consegui vender, nossa, um passo eu já dei. Agora eu vou dar outro e vou conseguir. E não, tipo, preciso vender 500, meu Deus, o que que eu faço? Tenho que vender 500. Divide tudo isso em etapas e vai cumprindo as etapas para você se sentir útil, você vê que você tá progredindo.
É isso.
É isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio e até o próximo. Tchau!
Tchau.
Olá, eu sou a Bru.
E eu sou o Victor.
E no podcast de hoje a gente vai falar sobre como que é trabalho em casa, como que a gente tá fazendo, porque é uma dúvida que vocês têm bastante e me perguntam muito no Instagram.
Então a gente vai responder as perguntas aí. Espero que seja bem.
Falei alto.
Eu tô falando alto.
Então, comece de novo e fale alto.
E a gente vai responder. Espero que vocês tenham uma clareza aí em relação ao trabalho em casa, ou ao trabalho autônomo.
Sim. Então, acho que a pergunta que mais fazem pra gente, na real, e só pra deixar claro que eu tô respondendo as perguntas que vocês me mandaram, tá? Mas eu coloquei de modo anônimo, caso a pessoa não se sentisse confortável em falar o seu nome. Mas uma das perguntas que mais fazem pra gente é: vocês trabalham apenas com mídias sociais?
Não, porque é muito amplo, né?
Não, eu acho que assim, na verdade, é o seguinte. Antes a gente não trabalhava apenas com mídias
É.
sociais. Mas o problema na frase não é as mídias
É o
sociais, e sim um
apenas. É
apenas.
tipo.
Porque dá a impressão que, tipo, você trabalha só com Instagram, você
É.
trabalha só postando foto. E não
É.
é assim
Tipo,
que
é só
funciona.
isso. É tão fácil, né?
Exatamente.
Não é.
Então, hoje sim a gente trabalha com mídias sociais, mas não é um apenas isso, como se fosse fácil. É bem complicado.
É verdade.
Prossiga.
Tipo, como a gente tem que trabalhar sem alguém falando pra gente.
Deixa, Marco. Vamos de novo.
Se ouvir algum barulho, é o cachorro preto comendo. Como a gente tem que trabalhar pela gente mesmo, sem ninguém falando nada pra gente, a gente precisa então estudar, saber o mercado, ver o que as pessoas querem. É muito estudo em cima de estudo e sempre se atualizando.
E essa é uma parte muito difícil, gente, porque assim, as pessoas sonham em trabalhar em casa porque parece mais fácil, mais cômodo, e por uma certa parte é, mas por outra parte é muito mais complicado, porque quando você trabalha para alguém, você trabalha numa empresa, em qualquer coisa nesse sentido, você não é o chefe, você é apenas um funcionário, e o funcionário tem horas a cumprir e funções a ser cumpridas.
É.
Então é bem fácil, entre aspas, você chegar lá no lugar onde você vai trabalhar às 8 da manhã e almoçar, depois voltar e sair às 6 da noite, tipo.
E fazer um dia medíocre, por exemplo, não fazer nada que você deveria fazer ou não render, né? Não ser
Não,
produtivo.
ou você fazer isso, mas tipo, você
Só
chegou em
aquilo.
casa e você agora vive o que você quiser. Você vai jogar videogame, vai ler um livro, porque você não precisa se preocupar que amanhã você vai ter que pensar em coisas diferentes para fazer. Você vai simplesmente cumprir o que vão mandar você fazer.
Exatamente. O quê?
Continua, que eu vou abrir.
E trabalhando em casa, como autônomo, independente, né, do ramo, mas para nós de mídias sociais, mídias digitais, a gente tem que sempre ter um planejamento, né? A gente tem que saber o que que a gente tem que fazer, a gente tem que estudar, a gente tem que fazer o planejamento de conteúdo, enfim, é uma coisa que não é fácil, porque você tem que saber, às vezes você não tem um horário para se deitar. Porque você está fazendo o seu trabalho, né?
E
Você.
é muito fácil se perder nessa parte de planejamento, porque confessando, até agora a gente não tinha muito isso.
É.
Era meio assim, levando as coisas, achando que a gente tinha que fazer. A gente, quando você estuda o Instagram, tipo, estudar mesmo, não tipo, ah, eu quero postar umas fotos de vez em quando, meu sonho é ser digital influencer. Não é bem assim.
É tipo, eu quero ser famoso. Que ser famoso do quê que você quer ser famoso? É ser famoso.
Pois
De
é.
postar foto, ah,
É
meu
sem
amor.
sentido. E
Não.
quando você estuda o Instagram, você estuda as métricas, você estuda a rede social, você sabe que não só o Instagram, mas quase todas, se não todas as redes sociais, o mais importante é você ter, além de um bom conteúdo, obviamente, você
Sim.
ter consistência, você ter
Sempre tá ali, né?
sempre estar ali. E às vezes é muito cansativo você estar ali o tempo inteiro. É você estar no YouTube, você está no Instagram, você está no Stories, você está no IGTV, você está disponível para DMs, você tem que responder comentários, você tem que ter também dar conta do site, você tem que responder e-mail, você tem que responder os comentários do YouTube.
É.
E sabe, é cansativo. Ah, eu acho que na verdade é mais cansativo você trabalhar para si mesmo do que você trabalhar para alguém.
Com certeza, não é fácil trabalhar para você mesmo, né? Você tem que dar o dobro. Tem muitas pessoas que trabalham em um lugar e pensam, nossa, um dia eu vou ter o meu próprio minha própria empresa. Cara, essa ideia é muito louvável, é muito bom você pensar nessa ambição, né? Ambição é diferente de ganância.
Sim.
Você pensar nessa ambição que você quer o próximo passo e você é capaz disso. Mas tem que ter total ciência de que não é fácil. Você tem que trabalhar muito mais do que você já estava trabalhando, sabe? Para poder fazer a máquina ficar quente e ela começar a produzir até você não precisar tanto de você. Mas no começo, Você tem que estar ali.
E eu considero que a gente ainda está no começo.
A gente está no começo e a gente tem que estar muito presente.
Sim, e é, hoje pessoas grandes que a gente acompanha até no Instagram tem agências, produtoras que ajudam a produção do conteúdo. Então, assim, é, eu poderia postar um vídeo, no, quer dizer, poderia gravar um vídeo, né, pro YouTube, poderia ter alguém pra postar pra mim. Alguém pra editar, exatamente, editar. Porque poderia ter alguém pra me responder, eu poderia pensar na pauta de conteúdo do Instagram, mas ter alguém pra produzir, alguém pra programar os meus posts, alguém pra responder minhas DMs, mas aqui quem faz tudo somos nós dois. Então, eu gravo o vídeo no YouTube, então eu vou editar, eu vou escolher as cores, eu vou escolher o modo da edição, eu vou escolher a thumbnail, eu vou fazer essa thumbnail, vou escolher as fontes que eu vou usar, vou estar presente o dia inteiro pra responder DMs, as dúvidas de vocês, vou pensar na foto que eu vou postar, como eu vou produzir, se é um post de conteúdo que não seja fotos, eu tenho que editar aquela arte, escrever todo aquele negócio, enfim.
É um serviço.
É bem complicado, isso me leva o dia inteiro, não só o dia inteiro. É, às vezes eu me pego, pô, não tô fazendo nada, mas ao mesmo tempo eu não paro de fazer, porque mesmo quando eu tô em casa às 10 da noite, querendo assistir alguma coisa e assistindo alguma coisa, eu estou lá respondendo, fazendo stories, enfim. Não para.
Não para de jeito nenhum. Não, é muito difícil trabalhar em casa e ter uma separação de horários.
Uhum.
Porque você é quase 24 horas todos os dias da semana.
Mas ao mesmo tempo é muito fácil você se distrair com uma coisa que não tem nada a ver.
Que não tem nada a ver, exatamente. Fácil
como,
mesmo.
Tipo, eu facilmente me distrairia no Facebook, num grupo de Clube dos Livros ou num grupo de Teoria da Conspiração. Mas eu não posso. Ou eu facilmente me distrairia no Instagram olhando no Explorar. Mas eu não posso.
É.
Muito mais facilmente me distrairia vendo vídeos no YouTube.
Uhum.
Mas eu não posso. Eu tenho que usar todas essas redes? Tenho. Mas para o trabalho.
Você tem que usar tudo isso para você analisar o que o mercado está consumindo, né?
E onde o seu público está.
Você tem que descobrir ali o que está. Você pode usar sim, mas você tem que manter o foco no que você está fazendo. Você vai ver no Facebook, você vai ver qual que é, no Google, o que é mais pesquisado. E enfim, essas coisas. Você pode usar as plataformas, mas não se distrair, sabe? Você tem que aprender a ter um momento pra você poder fazer as coisas que você quer. E às vezes é muito difícil, vou confessar.
É bem difícil mesmo, porque todo momento você tem que estar pensando em alguma coisa pra produzir, pra engajar as pessoas.
Uhum.
Inclusive, uma coisa que me perguntam muito, que eu fico assim, às vezes meio sem ter o que falar, é como perder a vergonha, tipo, como gravar stories sem ter vergonha, como tirar foto, como estar presente, como gravar vídeo sem ter vergonha. E assim, primeiro, a parte inicial da vergonha é normal, porque você não tá acostumado a fazer aquilo, então é normal que você se sinta inseguro ao fazer. Mas tem pessoas que têm tanta vergonha e pânico que eu fico pensando no porquê você quer fazer isso. Porque antes de tudo, gente, mais nada, você tem que ter um motivo pra fazer o que você está fazendo.
É, porque senão você tá se colocando num sofrimento sem precisar fazer isso, mas só porque, tipo, sei lá, te falaram pra você fazer ou porque você viu e você achou que era fácil. Mas não é isso, entendeu? É muita coisa além disso. Eu vejo, por exemplo, a Nina. A Nina é um exemplo disso que a gente fala que tem que estar em tudo. É quase Deus, entendeu? Quando você vê, apareceu a Nina.
Mas a Nina já tem uma equipe de produção.
Só que ela tem uma equipe, exatamente. Ela tem uma... Vamos dizer, é como se ela tivesse uma agência própria, né? E ela sempre tá ali em tudo. Que você for procurar, ela tá ali.
Por mais que ela esteja presente, e eu adoro a Nina... Mas realmente fica mais fácil, mas ao mesmo tempo você se compromete a fazer mais coisas. Então, ela tem uma assessora que vai ver os publis, que vai passar, vai montar pra ela o que, que deve fazer, o que, que não deve fazer. Tem uma pessoa que monta os looks dela pra ela tirar as fotos.
Exatamente.
Então, tipo, olha, publi tal, fechou com você, então você vai fazer assim, assim, assado. Dentro do que ela, eu acredito, né, dentro do que ela gosta. Mas aí já tem toda essa agenda montada, ela vai sentar lá e produzir os vídeos, e claro que ela vai fazer parte da pauta, claro que ela vai estar presente gravando os vídeos, mas vai ter alguém pra editar, enfim.
Como se fosse um chefe de cozinha só finalizando as coisas, né, depois, tipo, todo mundo tá ali na linha, e depois você só vai lá e joga uma flor de sal.
Sim, mas é muito importante isso, por que que você quer? Se você quer... Quero um Instagram grande, mas eu tenho vergonha de aparecer, eu tenho um pânico de aparecer. Por que que você vai se submeter a isso?
Pra que você vai fazer isso? Se você não. Você não pode fazer coisas que te fazem mal.
Sim, tipo, já tem muita coisa que a gente tem que fazer. Por que
É,
fazer
e vai
isso?
fazer um negócio desse. Não, talvez você possa, se você deseja trabalhar com mídias, talvez você possa fazer alguma forma que você não apareça.
Ah, com certeza. Por exemplo, tem um Instagram que eu acompanho que se chama Intensa. Ela produz, eu não vou saber exatamente o quê, mas ela faz, criação de conteúdo e cuida do Instagram das pessoas, sabe? Então, por exemplo, ela tem um Instagram dela que não é grande, tipo, acho que tem menos de 5 mil pessoas. Ela posta lá o que é que ela faz, então ela dá as dicas, ela mostra o feed dela organizado, ela faz o feed infinito, enfim, tudo isso. E aí as pessoas que querem isso, por exemplo, você tem um restaurante e quer isso pro seu restaurante, então você vai contratar ela. E ela tava com a agenda lotada, tipo,
Ótimo.
rentabilizando com menos de 5 mil, agenda lotada.
Ela tá usando o Instagram pra enaltecer o trabalho dela de fazer aquilo.
Aí você me pergunta, em quantas fotos ela aparece?
Nenhuma. É só o feed que ela faz. Ela tá mostrando. É o portfólio dela.
Exatamente, o portfólio, ela não precisa aparecer.
Exatamente.
Então, você tem que pensar primeiro por que você quer fazer, o que você quer fazer, qual é o seu nicho e como você vai fazer. Tem um Instagram super famoso, eu não vou lembrar agora de cabeça o nome porque é de moda e eu não me interesso tanto por isso, mas a pessoa tira todas as fotos dela, cortando a cabeça. É do pescoço para baixo, porque o interessante ali é o look. Ela não precisa aparecer. Então, gente, vocês têm que pensar nisso. Não precisa ser todo mundo igual. Não precisa ser todo mundo mostrando o rosto, mostrando o que que você faz, ou o que que você come, tipo, qual a sua rotina de academia. Tudo depende do seu nicho e de como você quer transmitir isso para os seus seguidores.
É, se você quer, por exemplo, ah, eu gosto de academia, quero mostrar como que eu faço meu treino. Se você não quer aparecer o rosto, faz a cabeça para baixo. Você não vai fazer o exercício com a tua cabeça. Você vai usar os braços, vai usar as pernas,
Se o
enfim.
importante ali é o corpo, então
Você vai
mostra o
mostrar,
corpo.
vai mostrar o corpo, mostra as costas, mostra um ângulo, né, um ângulo
Ah, você tem que
diferente.
pensar em como ser melhor naquilo que você faz, né? Então não
É.
adianta você tirar uma foto e, tipo, as pessoas. Tem umas pessoas que falam, ai, meu sonho é ser influencer. Aí você vê o Instagram da pessoa e primeiro é privado. Então, como que a pessoa vai te seguir se a pessoa nem sabe o que que você tá postando? Segundo, quando você vai ver as fotos, só tem foto de si mesmo. E tipo, isso pode ser legal só quando você tem tantos seguidores que as pessoas querem ver você, querem ver seu estilo de vida.
Ué.
Mas enquanto isso, por que uma pessoa.
Deixa eu pôr ele pra dentro.
Mas enquanto isso. Mas enquanto isso, por que uma pessoa que não te conhece, que nunca ouviu falar de você.
Vem aqui. Vem
Não faça assim. Você assusta?
Silêncio.
Mas enquanto isso, por que uma pessoa que não te conhece vai querer te seguir sendo que só tem foto de você mesmo? Isso não vai interessar ninguém.
Tipo, é só você e você. E o
É.
que você tem aqui pra agregar? O que você tem pra me oferecer? Ah,
Sim.
só você?
Tanto é que quando a gente começou o JB Presets, não postava foto nem nada da gente. Era só presets.
Era o portfólio de vocês.
Exatamente, ninguém precisava ver a gente. Mas quando as pessoas começaram a ficar curiosas em saber quem era a gente, começaram, por exemplo, a me seguir. E o meu Instagram era um eu, porque era para minha família, para os meus amigos. Então eu compartilhava momentos. Até que eu comecei a compartilhar outras coisas. Então foi crescendo. Então tem muito de mim, do meu estilo de vida, porque as pessoas já me seguiam antes. Não que eu comecei desse jeito, eu demorei muito. Eu passei muitos anos com 1.000, 2.000, 3.000 pessoas me seguindo para depois pular para 10, 20. Então, não é do dia para noite. A internet dá essa sensação de que as coisas são do dia para noite.
É porque, na verdade, a gente acha que é do dia pra noite porque a gente não conhece a pessoa. Aí, do nada, você vê, bum, né? E daí você acha, pronto. Foi, assim, instantâneo. Mas não é instantâneo, gente.
E tem
Não
uma
é.
frase muito interessante que é: nunca compare seu começo com o meio de alguém.
Exatamente. Cada um tem o seu caminho a seguir e fazer as coisas e não, a gente não pode ficar se comparando às pessoas também, né?
Sim.
Cada caminho é diferente para cada um. A próxima pergunta aqui é.
Não faz sentido pôr a próxima pergunta. Pergunta muito também: como ou quando a gente sabe, tipo,
Ah,
não,
tá.
nem como pergunta.
E outra pergunta que fazem bastante é quando a gente percebeu que encontrou o que a gente queria fazer. Tipo, ah, esse foi aquele momento assim, tipo, pá.
A gente nunca decidiu, vamos começar com isso e aí vamos trabalhar nisso.
Foi ocorrendo
Naturalmente.
naturalmente, né? A gente trabalhava em outra coisa e a gente queria um extra, né?
E por que não?
E surgiu a
O que a gente
oportunidade
já
de
estava
fazer.
fazendo?
A gente já tava ali e
Não,
falou,
e tanto é
vamos.
que, por exemplo, eu sempre gostei de fazer essas coisas de edição de fotos, desde o tempo do Orkut, mas olha quanto tempo demorou o fim do Orkut, o começo do Facebook, o começo do Instagram, anos depois, para poder render alguma coisa. Nunca era do
Exatamente.
dia para noite. E eu
Não
não
é.
comecei com a intenção de fazer isso.
Não.
Eu vi que foi vendo, tipo, eu já fazia os presets grátis até que alguém perguntou: "Mas você faz personalizado para mim? Eu pago." Mas você vende? Eu pago. E aí eu fiquei, pô, se isso toma tanto tempo da minha vida, por que que eu não posso? Por que que eu não tenho direito? Por que que é errado eu cobrar por isso?
Exatamente.
E assim começou.
E foi indo e a gente vai melhorando cada vez mais, estudando cada vez mais, procurando outras formas, né, de fazer a melhoria do site
Sempre pergunto, né?
e trazer melhor conteúdo para todos, né? E é isso.
Outra coisa que perguntam sempre bastante é se a gente largou tudo ou foi aos poucos. E eu nunca teria coragem de largar tudo de
Não,
vez.
foi aos poucos, foi aos poucos. A vontade não faltou, né? Mas era uma coisa ainda muito superficial, ainda a gente não poderia colocar os pés uma vez só, os dois pés, assim, a gente ia molhando aos poucos.
Até que uma coisa sobressaiu a outra.
É.
Mas eu não, eu confesso que eu sinto falta de sair de casa e
Isso.
ver pessoas e estar
É.
presente, mesmo que às vezes eu passasse raiva, porque eu passo raiva aqui também. Mas sabe, tipo, não só ver os funcionários que trabalhavam junto
Mas ver a
comigo,
vida acontecendo, sei lá,
as
tipo,
pessoas
né?
que iam entrando, que iam falando, sabe? Eu
Você
sinto falta.
conhecia histórias. Não que a gente não conheça histórias aqui
Mas é
também,
diferente
mas
você ver alguém
é
na
uma interação direta, assim, né?
pessoalmente, né?
Face a face.
Eu sinto falta disso.
É,
Mas que.
porque acho que você já cansou de olhar pra minha cara e disse, não aguenta mais.
Não, não é
Não tem
isso.
mais o que conversar comigo.
Não, não é isso.
É sim, né, Dracão? E, enfim, foi tudo uma coisa muito em escadinha. Foi em escadinha. Já foi isso.
Meta de casino.
Mata. E outra coisa que também estavam perguntando, tem essa curiosidade, é de saber, se a gente tem alguma meta, né, um valor X assim pra gente atingir. E não, a gente quer vender, claro, né? Entregar o melhor conteúdo possível.
Calma, vou se concentra nessa. Lê de novo e se concentra nessa pergunta. Isso
Eu
aqui é
já li isso.
depois. Então, aí, continua. Você só falou, não.
A
Repete.
gente
E por
não.
que você fica olhando pra cá toda hora? Me dá
Eu
agonia.
não tô, eu tô olhando pra você.
Não, mas você tá olhando pra cima.
É que tá sujo lá atrás.
Aí eu fico, meu Deus, o que que tem?
Desculpa. Tá. Outra pergunta que sempre perguntam pra gente é sobre se a gente tem metas. Se a gente tem alguma meta de um valor que a gente tem que atingir. E não.
Não, porque a gente pensou assim. Quando a gente trabalha num lugar fixo, embora a gente possa ser demitido no outro dia, enfim, mas você tem uma certa segurança. Então, tipo, você tem aquele salário X que você pode fazer contas no seu cartão de crédito e você vai ter aquele salário para pagar, né? E você vai ter que dar o seu jeito e ali ver. Mas quando você trabalha com a internet, é muito incerto. Um dia, um mês você pode fazer muito, outro mês você pode fazer pouco, outro mês pode fazer nada, que eu espero que esse mês não chegue. Mas a gente começou a pensar e a gente começou a bolar um jeito que a gente não tivesse um desespero.
Exatamente.
Então a gente tenta o máximo possível não usar cartão de crédito mais, comprar tudo à vista, ou se usar cartão de crédito, parcelar em poucas vezes. Porque e se no próximo mês não for bom? Como que a gente vai pagar as nossas contas?
Exatamente.
Então,
Tem que ter
assim, o
um
mínimo que a
pezinho no
gente tem
chão.
que fazer é o que, tipo, paga as contas básicas de casa, né?
Sim.
Mas, fora isso, a gente não tem dívidas, tipo, ai, comprei um celular e parcelei em 12 vezes, eu tenho que pagar essas 12 parcelas de sei lá quantos. A gente não tem isso porque dá um certo desespero.
É verdade, mas a gente sempre faz, pensa na verdade em entregar o melhor conteúdo possível, garantir a melhor experiência do cliente, né? Para que ele se sinta bem, para que ele volte a comprar com a gente, que ele acredite na gente, né?
Sim, porque é não uma mão lava a outra, não sei outro jeito de expressar, mas é do jeito assim, você compra o que você precisa e a gente vende o que você precisa para os dois se beneficiarem. Então,
É.
você vai comprar o que você precisa e tal,
E
e
a
vai
gente tem
suprir
aquilo,
aquela sua
é.
necessidade do mesmo jeito que a gente vai suprir a nossa do dinheiro vendendo, mas com qualidade, porque a gente
Sim.
sempre está preocupado e perguntando.
Até porque a gente também gosta quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente quer
Se sente
ser.
bem.
A gente quer saber, né? A gente quer, poxa, tem alguém ali para me responder, tem alguém ali para me falar alguma coisa. Não é uma
Perguntando minha
máquina.
opinião, que eu preciso para
É. É
melhorar.
exatamente. Não, essa é a nossa mentalidade, né?
Sim.
De qualidade sempre.
E é uma coisa que eu achei engraçado que me perguntaram é se a gente tinha um salário ou o dinheiro entrava todos os dias. E assim, depende do seu negócio, depende das suas vendas. O dinheiro pode, de fato, entrar todos os dias. Pode entrar muito num dia, pouco em outro. Pode entrar mais ou menos num dia, nada em outro. Então, é muito variável. Só que a gente definiu em não tirar o dinheiro todo dia ou toda semana. A gente definiu um dia para tirar o nosso salário.
Exatamente.
E outra coisa que em relação a isso, que é complicado e que a gente não fez, inclusive, a gente precisa fazer. Mas é porque a vida está complicada nesse momento com muitas coisas. É que o ideal é que você tenha um salário definido para você e para a pessoa que trabalha junto com você, né? Caso trabalhe. E um dinheiro para ficar na empresa. Porque a empresa tem gasto, independente dela ser online ou não. Então a gente, fora o dinheiro das contas de casa que a gente tem que ter para pagar, a gente tem que ter o dinheiro da hospedagem do site, tem que ter os impostos, tem que ter
A taxa de
a taxa de. É, taxa de.
não é taxa de
Alguma
conversão,
taxa.
é uma taxa. Toda vez que sai uma compra, toda vez que faz uma venda, toda vez que faz uma venda, tem essa taxa em cima que eles cobram da gente. E a Shopify, eu não sei se eu podia falar a Shopify.
Amor, volta e fala de novo. Claro que você pode. É um podcast seu.
E a Shopify,
Volta e fala de novo.
eu não lembro
Toda vez que faz uma venda.
que
É, mas tem que fazer uma pausa pra eu cortar certinho.
toda vez que faz uma venda tem uma taxa em cima daquela venda. E a Shopify é uma empresa que não é brasileira. Ela é uma empresa canadense e ela cobra em dólares. Então a gente tem que pagar em dólares.
Então a gente tem que pagar a taxa, o imposto
E o
e.
IOF.
É, não, é o IOF. Então a gente tem que pagar a taxa, o IOF e o valor da hospedagem do site, incluindo também o domínio do site. Então são gastos. E a gente deveria fazer essa divisão de dinheiro, dos nossos salários e do dinheiro da empresa. O que a gente não faz agora e que a gente deveria fazer, mas a gente vai trabalhar nisso e fazer, porque é. São dinheiros diferentes. Sua empresa, seu trabalho, a gente tem que fazer porque sua empresa e seu salário. Não se misturam as coisas.
Exatamente,
Então,
é.
é uma coisa importante a ser pensada e principalmente a ser feita. Aí emenda essa coisa aqui, ó. Nisso aqui, ó. Cadê? Era uma pergunta de curso. Achei que eu tinha feito. Aqui, ó. Compensa fazer curso. Primeiro isso, aí depois assim, tipo, se.
Não, não, não risca, senão não vou saber.
Aí depois esse aqui, ó. Investimento inicial, porque é junto, tipo, o investimento inicial da gente Pra produzir conteúdo é zero, mas pro site e tudo mais tem um. Mas
Tem.
começa aqui, ó. Cadê? Do curso. Aqui. Compensa
Pensa
fazer curso.
para trabalhar em casa. É, também perguntaram sobre fazer curso para trabalhar em casa. É, se compensa, né? Compensa sim, porque
Primeiro, qualquer conhecimento é válido,
qualquer
né?
conhecimento que você vá adquirir é importante. E se você quer fazer.
E quando você adquire um conhecimento na área que você vai
É.
atuar, é mais importante ainda.
Claro, porque você não vai ficar dando tiro no escuro, né? Você vai construir uma base.
Estratégia, né?
Você
Não é
vai.
sorte.
É, não é sorte. Você vai construir uma base sólida, forte, para você começar a construir o que você quer fazer a tua empresa, né? Então, assim, fazer um curso para aprender a vender online, trabalhar em casa, é muito válido.
Sim, porque não é só tipo, gente, tem um produto aqui, comprem. Você vai estudar estratégias de venda, você vai saber como você fazer um título bom, como que vai ser a sua copy, qual imagens você vai usar, qual CTA que você vai usar que melhor vai ajudar o seu público a entender por que comprar aquilo, porque você vai resolver uma dor do seu público,
Exatamente.
como você criar um avatar, onde você vai achar o seu nicho, como você vai estudar os nichos do mercado, enfim, é muita coisa que é muito mais além de compre isso aqui. Por
Exatamente.
isso que é importante fazer um curso.
Se você tá lá do nada, navegando pela internet, aí você vê um troço, compre isso aqui. Aí você fala, ok. Nunca
Me
mais.
convença a
É,
comprar.
tipo, me convença a comprar. Por que que você tá aí me falando isso na esquina? Todo sorrateiro. Eu não vou falar com você. Agora, se você vê fulano no YouTube conversando, gerando engajamento, conexão com as pessoas, no Instagram, você tá ali,
Conteúdo
poxa,
de qualidade.
tá ali, você sempre tá vendo essa pessoa, e dessa pessoa te fala assim, poxa, olha, tem isso aqui,
Foi isso que eu
e
fiz.
foi isso que eu fiz, e isso que está me ajudando, isso que me ajudou. Então
É
não tem
diferente, né?
enganação, é totalmente transparente o negócio. E a gente também é muito assim, totalmente transparente. Olha, o negócio é isso, isso e isso. Então, se compensa fazer curso para aprender a vender em casa, para você ter mais tempo, qualidade de vida, você ter mais tempo com a tua família, mais tempo com você mesmo, querendo fazer as coisas que você sempre quis fazer, eu acho muito, muito, muitíssimo válido sim fazer esse curso.
Sempre, eu acho que você está se aperfeiçoando e aprendendo e sempre estar atualizado onde você trabalha é muito importante. Então, quem me segue aí no Instagram sabe que eu já fiz inúmeros cursos, já pag... Nossa, eu já gastei não, né? Já investi
Investiu.
muito dinheiro em curso e não me arrependo, porque mesmo que pareça que eu sei de alguma coisa, quando você assiste às aulas, você fica, pô.
Nunca pensei desse jeito, né? Nossa, pisou com esqueci o nome,
Com
kindness.
vontade?
Não, kindness.
Ai.
Ih.
Volta e fala isso aí. Pisou, compensa e fala pra não ficar esse vazio.
Nossa, pisou com bondade, né? Poxa, pisou com aquela bondade no seu coração e você fica. Era isso que eu precisava ouvir. Às vezes, né, coisas no curso você pensa que você sabe, mas é uma outra
Você
perspectiva.
sabe a
É
base,
uma
mas e
perspectiva
aprofundar?
profissional. É uma perspectiva profissional que você também vai ser um profissional, né? Você vai ser um profissional certificado daquilo. Final do curso você tem o seu certificado,
Sim.
o que é importante. Por exemplo, você quer começar.
Tô falando com ele, mãe.
Por exemplo, você quer. Espera aí.
Lido. Vem aqui.
E por exemplo, eu quero começar então, decidir que eu vou trabalhar em casa. Qual é o meu
Investimento.
investimento inicial? Olha,
Depende, né?
depende do que você deseja, né? Você tem um mínimo ali de um conhecimento e você acha que você tá ok para você começar e ver o que vai dar, né?
Sim, e os programas, por exemplo, essa pessoa que fez do Instagram Intensa, e ela faz o conteúdo e planeja o conteúdo no Instagram. Ela precisa de Photoshop. Ela pode já ter o Photoshop ali, já
Ah,
trabalha
eu
com
não
aquilo,
sei.
então não vai ser um investimento inicial. Mas se ela não tivesse, teria que ter um investimento aí de, eu acho que é R$ 40 agora, R$ 45 a mensalidade do Photoshop. Então, depende do que você vai fazer, mas você também pode utilizar de softwares, sites, aplicativos que sejam de graça, mas aí vai depender do que você pode fazer com o que você tem.
Exatamente.
Então, tudo depende.
Você pode iniciar com investimento zero. Na verdade, investimento zero não, porque tempo também é investimento.
Sim.
Então, você vai investir o teu tempo e o teu conhecimento, mesmo que seja básico, enfim, e você vai investir ali o que você tem a oferecer. É. Ah, eu sei falar inglês, sei falar muito bem, fluente, sei toda a gramática e tal.
Vou dar aula.
Vou dar aula, começa a dar aula, faz um canal no YouTube dando dicas, frases rápidas, enfim, coisas
Vai
assim.
construindo seu
Você
público
vai
e
construindo o público.
gerando conteúdo de valor.
Exatamente. Vai começando desse jeito. Então, tipo, o gasto que você vai ter ali é o que você já tem de conhecimento.
Mas que você um dia pagou para isso.
Exatamente, que você pagou. Por exemplo, vai fazer o curso, é um gasto, não, é um investimento que você vai fazer, mas que vai te gerar benefícios que, quando você perceber, já compensou o dinheiro investido,
Nossa,
reverte para você.
sim. Primeiro isso aqui. Eu vou até mudar a cor. Esse aqui, ó. Esse junto com esse. Outra coisa que me perguntam muito é o que. Ai, tem isso aqui também. Como que?
Como os prosseguidores. Que isso, amor? Nem me ali.
Esquece isso aí, eu não sei, mas
Não,
enfim.
peraí, eu vou decifrar isso
Mas deixa
aqui.
eu. Como faz para os seguidores interagirem?
Ah.
Ah, uma
Você
coisa.
obriga eles e fala, interage, desculpa.
Uma coisa que me perguntam. Duas coisas que me perguntam muito também é como fazer para os seguidores interagirem e o que você. Não, esse aqui é para quem quer começar um site. Nada a ver isso aqui. Esquece essa. Você vai depois. Duas coisas que me perguntam muito no Instagram é como fazer para os seguidores interagirem e como crescer no Instagram. E essas duas perguntas estão muito atreladas, porque. Deixa eu ver de novo, porque eu já esqueci.
Interagir no Instagram.
Duas coisas. Ai, meu pé! Caiu bem no meu pé.
Dracão, vai lá.
Duas coisas que me perguntam muito é como fazer para os seguidores interagirem e como crescer no Instagram. E essas duas perguntas estão muito atreladas, porque para você crescer primeiro no Instagram, você tem que gerar um conteúdo de valor, independente de qual conteúdo seja, porque o valor vai depender do seu público. Então, por exemplo, tem meninas que só postam uma foto dela no Instagram, porque elas são modelos, por exemplo. Então, o conteúdo que elas estão gerando é a modelagem, entendeu? Elas são basicamente uma vitrine e tá usando as roupas, as peças, enfim.
É o book
É o
delas.
book dela, exatamente. Já outras pessoas, por exemplo, é presets. Então, o seu portfólio está ali, você vai gerar conteúdo de valor gratuito, que são os presets. E assim adiante, dependendo do nicho que você está seguindo. Então, quando você gera um conteúdo de valor para os seus seguidores, para o seu público, gera conteúdo gratuito e pago, mas também é importante o gratuito para você chamar novos seguidores, você automaticamente cresce no Instagram.
Exatamente.
Agora, não adianta você acordar, tirar fotos de si mesmo, quando você não é um modelo, você não tem preparo para isso, enfim, talvez você queira e você seja descoberto, mas aí você vai identificar novamente o que que você quer fazer, qual o seu propósito. Se você quer, por exemplo, mostrar a sua arte de desenhos, então você vai gerar esse conteúdo. Você não só vai postar desenho, o conteúdo de valor vai ser como fazer desenho, quais técnicas você usa, quais materiais que você usa. E quando você vai fazendo isso, quem se interessa por desenho vai acabar seguindo você. E é assim que você cresce. E quando você gera o conteúdo que o seu público está buscando, obviamente eles vão interagirem. Entendeu? Então, se você faz um desenho, você tem lá um Instagram de desenho e você começa a pintar com guache. E aí as pessoas vão perguntar, mas não sei se guache é uma marca. Ou se é, sei lá, o tipo de tinta.
Não, guache é um tipo de técnica de pintura.
Ah, então vai perguntar qual marca você está usando? Quais os pincéis
Que
você está
pincel é
usando?
esse?
Então,
É...
naturalmente, os
Você vai
seguidores
fazer.
vão perguntar para você e vão interagirem, porque eles estão interessados no conteúdo. Agora, quando você posta coisa sem pé nem cabeça, um dia você posta de pintura. Por isso que é importante o nicho. A não ser que você já esteja tão grande que você aborde mais de um. Mas não fugir tanto daquilo. Então, se um dia você posta de pintura, posta suas técnicas e tananá, e aí você conquista seguidores que gostam de pintura, e depois nunca mais você posta sobre isso, só posta fotos de si mesma, quem tá seguindo você
Vai
por
deixar de seguir
pintura?
porque quer pintura. Vai ver você? Você é uma pintura? Pode ser, mas
Não vai
provavelmente
mais
não.
interessar mais pelo
É.
conteúdo. Então é natural. E as pessoas querem um crescimento imediato, gente. Não é assim.
Não é.
Eu já falei várias vezes para vocês que números não é importante. Número não paga boleto. Não paga mesmo. É, eu já falei também várias vezes para vocês que eu vou nas pessoas que me seguem e muitas vezes eu deleto, porque são pessoas que eu sei que não vão interagir, sabe? São pessoas que me seguem achando que eu vou seguir de volta. São marcas que vão falar assim: eu vou enviar uma camisa para você. Você faz 10 posts no feed, 30 stories e deixa lá linkado nos seus destaques? Não! A blusinha não vai me pagar boleto. E essa pessoa que vai me seguir, ela tá com um interesse ali que não é o meu conteúdo, que não é me ajudar, que não é, enfim, nada que eu prezo, porque eu não vou de repente virar uma vitrine postando um monte de coisa pra vocês que não tem nada a ver comigo. É óbvio que vocês vão saber que é mentira. Então, porque vocês têm que pensar muito que o que vocês falam, a credibilidade de vocês é o principal ali. Não adianta você ficar jogando coisas à torto e à direito quando você não.
Exatamente, você vai começar lá a jogar um monte de conteúdo que não tem nada a ver com você e querer que os seguidores engulam aquilo a seco. Não vai acontecer.
É diferente, por exemplo, você faz desenhos. E aí você cria esse conteúdo de valor gratuito. Você dá informação às pessoas. E aí você vende seus desenhos. Você começa a postar e tentar vender seus desenhos. Tudo bem, porque você tá criando aquilo. É uma coisa que todo mundo sabe que você gosta. E é o
Exatamente.
seu trabalho. É justo que você rentabilize com o que você faz, porque ninguém vive de vento. Mas quando você só fala de desenho e faz isso, e você começa de repente a tentar vender maquiagem, que as pessoas vão ficar, quê? Não tem nada a ver com o que eu vim buscar. Não faz sentido. Tem alguma coisa a acrescentar nisso?
Não, falou tudo.
Tá, então a última pergunta é aqui, ó. O que você indica pra quem quer começar a fazer um site? Ler.
É, e também perguntam o
E
que.
por último.
E finalizando aqui, perguntam o que a gente indica.
Não se perguntam. E finalizando, as pessoas se questionam. Sei lá, de um jeito assim, não, tipo, perguntam uma pergunta.
Finalizando aqui, as pessoas querem uma indicação de por onde começar um site, né? Como fazer um site. É importante você estudar, né? E saber como você tem que fazer essa estrutura,
Para você poder escolher
esse
qual
alicerce,
plataforma usar.
essa base para você ver qual plataforma você vai começar,
Sim,
né?
tanto é que a gente começou vendendo presets no Instagram, e aí a gente viu que não dava conta porque o Instagram não responde mensagem,
Eu comecei, ele não entregava.
não entrega, né? Tanto para mim, para receber, pra, tipo, óbvio que tá, se alguém tá interessado em comprar alguma coisa, eu vou tratar a pessoa, não só quem quer comprar, né? Mas eu vou tentar responder todas as dúvidas que as pessoas têm. Mas se a mensagem não chega para mim, como que eu vou fazer isso? E aí, depois disso, a gente migrou pro 46 Graus, que é um
Foi.
site de fotografia. Só que ele não entregava os e-mails, os
É,
produtos das
nossa, dava
pessoas.
muito problema,
E ele era
46.
super baratinho, era o melhor, assim, em questão de dinheiro para investir.
Era um investimento baixo, mas
É.
era muita dor de cabeça.
Sim. Aí a gente descobriu a Shopify, que outras pessoas usam, por exemplo, a Jade Seba, Lucas Pinhel. E com a Shopify a gente não teve problemas. Os problemas são a impaciência das pessoas.
É,
Sabe?
ou tipo,
Porque
não lê o que tá escrito.
quando você compra um produto por cartão de crédito, por exemplo, o seu cartão tem que liberar o produto, liberar a compra. Porque pode, enfim, você ter escrito alguma coisa errada, comprado com o cartão de alguém, inúmeros motivos. E aí tem 24 horas para o cartão liberar e mandar para você automaticamente, mas as pessoas não querem esperar 24 horas.
Eu já paguei, cadê?
Eu, tipo,
É tudo automatizado.
eu comprei um preset às 3 da manhã, porque eu estava acordada. Aí eu mandei um e-mail para vocês. Por que vocês ainda não me responderam? Isso são 5 da manhã. Calma, gente, são pessoas ali que estão trabalhando.
É, exatamente. E assim, é tudo por ordem de chegada, os e-mails. Todos eles são respondidos
Diariamente.
diariamente. É, inclusive, eles são os atendimentos são feitos por mim. Tá? É comigo que vocês falam. É, eu tô de olho em vocês, principalmente em pessoas que não têm educação, porque infelizmente a gente encontra, né?
Mas a gente encontra também muitas pessoas
Mas
carinhosas.
o mais feliz de tudo isso, né, desse trabalho é fazer o contato com pessoas que reconhecem o trabalho da gente, sabe? Que falam, nossa, é muito legal o trabalho de vocês, eu adorei a
Obrigada pelo
foto,
atendimento.
obrigado. E também eu gosto muito quando mandam fotos dos resultados. Eu adoro isso, né? Você vê a pessoa, se sente até bem na foto, porque ela sabe que o resultado vai ser o melhor, né? As pessoas pegam as pessoas pegam as dicas, né, que você dá, os tutoriais, as estratégias que você fala. E aplicam, então teve clientes, seguidores, né, que enviaram fotos muito melhores do que já tinham enviado antes, com foco melhor, com luz melhor, com
Qualidade melhor.
qualidade melhor, entendeu? E,
Soube escolher o preset certo.
já entendeu como funciona. Para quem não sabia, para quem não sabe, se você deseja fazer um teste com o preset, você pode enviar um e-mail para suporte@brunaneves.com. Se você.
Mãe, você fez assim, você vê esse e-mail todo dia e você esqueceu.
Mas o que eu respondo é o Shop Bruna Neves, não é esse?
Não, tá lá na tela do
Só que
site.
vai pro Shop.
Sim, vai pro shopping porque é direcionado, mas é esse e-mail.
Como que é o nome, suporte?
Suporte@brunaneves.com. E depois volta pro blog, pro site, porque a gente já tá em outra coisa.
Cara, mas tem que vender o jabá aqui,
Eu
tá vendo o jabá?
sei. Tem que vender o jabá, tem que vender o
Tem
jabá.
que vender o peixe, tem que vender o peixe! E se você deseja fazer um teste com algum preset do site, você envia um e-mail para suporte@brunaneves.com e você envia até 4 fotos
De boa
de
qualidade.
boa qualidade, por favor. Boa iluminação, bom ângulo, um bom foco, tá? Sem edição alguma.
É muito importante.
Não pode ser print, gente. Não pode ser print, de jeito nenhum.
A qualidade cai, aí não tem jeito. E também falando qual preset você gostaria que fosse testado na foto.
É, exatamente. Olha, eu gostaria de testar esse preset. Enfim. Se você já fez um teste, a gente já colocou aquele preset, não adianta mandar mais uma outra foto para fazer o mesmo teste, porque você já viu.
Não, não fala essa parte.
Então você corta,
Não
porque
fala.
tem um rapaz que
Eu
mandou.
sei, mas não inclui todo mundo.
Tá bom. E você pode ver como ficou o resultado e assim você pode tirar a tua dúvida de qual preset fica melhor para enaltecer você mesmo.
Exatamente.
Fica aí então esse aviso. Esse serviço que a gente faz, é um prazer atender vocês.
E voltando à parte assim de site, gente, existem inúmeras plataformas para criar site. Uma muito comum é o WordPress.
Sim.
E se eu não me engano, ele também tem suporte para loja, mas assim, eu não sei muito bem mexer nele, apesar de ser bem antigo. Eu particularmente não sei mexer nele, não sei fazer layout e tudo mais. A Shopify, ela é incrível porque ela é completa. Apesar dela ser um pouco cara por ser em dólar, ela faz todo o trabalho que ela tem que fazer. Então ela tem layout já pronto para a loja, você consegue colocar preços de promoção, você consegue fazer cupom de desconto, você consegue colocar o tempo que esse cupom vai durar, quantos tem de estoque ou não tem, se é produto digital ou não, calcular frete sozinho, imposto. E além disso, além disso o quê? E além disso, ela tem uma parte de aplicativos que você pode instalar no seu site, os plugins. Então, pra gente, até agora, a Shopify foi a melhor escolha.
Foi a melhor
Mas
escolha.
existem inúmeras plataformas que aí você vai escolher dependendo do seu, do que você precisa mesmo, né?
Exatamente, é. Se você quer iniciar com um investimento zero, você pode começar com WordPress. Existem muitos vídeos por aí que podem ensinar você e cursos que podem ensinar você como montar uma loja, uma loja online, né? Para você vender o que você quer vender.
Sim, e voltando rapidinho à parte de curso, por exemplo, o WordPress, existem inúmeros vídeos gratuitos no YouTube ensinando a fazer isso. Mas coisas gratuitas, gente,
São limitadas.
coisas gratuitas, gente, são ilimitadas.
Você falou ilimitado.
Mas o que acontece, gente, é que coisas gratuitas são.
Limitadas.
Então, uma pessoa que vai criar aquele conteúdo, ela vai falar o básico. Mas se você quer se aprofundar, como tudo na vida, compra um curso, sabe? É a mesma coisa de você procurar na internet sobre psicologia e você fazer uma graduação em psicologia. São coisas diferentes.
Eu quero ser médico, vou assistir Grey's Anatomy.
É, não tem
Não
lógica.
tem isso,
Então,
entendeu?
sem contar que quando você faz um curso, aquele conteúdo é totalmente direcionado para aquilo. Então, ele vai te ensinar do começo ao fim como ser expert no. Sei lá,
Naquele assunto.
no WordPress.
É.
Então o curso vai ensinar só aquilo. Você não vai passar horas procurando vídeo no YouTube, assistindo até metade e vendo, pô, já sabia disso, passa. Ai, não era isso que eu queria, passa. Enfim, é isso que eu penso sobre curso, né? Que é um investimento assim, direto e garantido. Porque uma coisa você vai aprender e conhecimento nunca é demais.
É.
Isso ninguém pode tirar de
Ninguém pode
você.
tirar de você.
É. E é isso, acho que a gente respondeu bastantes perguntas. Acho que ficou mais ou menos claro o que que a gente faz.
É.
Se vocês tiverem alguma dúvida e curiosidade, pode mandar DM para mim no meu Instagram, que é @aibrunaneves. Se você se interessou por algum preset, vão no www.brunaneves.com, que tem vários presets legais, presets novos. Se você quer testar numa foto, manda um e-mail pra gente pro suporte @brunaneves.com. E vejo não, né? Vocês me escutam na próxima semana. Tchau.
Tchau.
Oiê, eu sou a Bru.
E eu sou o Victor.
E hoje a gente vai falar sobre independência. Morar sozinho. Dividir o espaço com alguém. Dividir as tarefas domésticas. E aí?
E dividir um cachorro preto.
E um cachorrinho preto. Você morou sozinho antes de casar? Eu
Morei.
não. Então conta pra você. Ah, conta aqui. Então conta aqui qual é a sua experiência. O que que você achava de, tipo, qual foi a diferença de quando você morava com os pais, morar sozinho, e depois um pouco a diferença de morar junto com alguém? No
Então,
caso, comigo.
morando com os meus pais, ele vai latir, amor.
Ele fica fazendo barulho aqui.
Então, morando com os meus pais, eles sempre estavam ocupados trabalhando, então eu não ficava muito tempo com eles, né? Passava mais tempo com a Mari, que tá na casa muitos anos já, mais tempo do que eu nasci,
Mas
do que
mesmo
só
assim era
nasceram.
morar com alguém.
É, ela sempre tava, ela não morava na casa, mas ela estava ali sempre, não 24 horas. Mas, né, eu passei muito tempo da minha vida sozinho, né? Eu brincava sozinho, jogava videogame sozinho, tudo sozinho.
Não tinha amigos.
Eu não tinha muitos amigos. É, eu tinha, tive amigos só depois no colégio. E depois pra faculdade tinha amigos, só que amigos que dava pra contar na palma da mão. E sempre fui muito introvertido e sempre gostei de ficar sozinho, ficar em silêncio. Então quando eu fui morar.
Silêncio é uma coisa que eu não gosto, meus amigos.
Quando eu fui morar sozinho pra faculdade, eu gostei, né? Porque era silêncio. Só que você tem que se virar, entendeu? Você tem que lavar tua roupa, você tem que fazer tua comida, você tem que
E
manter o
como que era
local.
isso em casa? Você tinha alguém para fazer isso?
Tinha alguém para fazer isso por mim, que é a Mari. Beijo, Mari. Não sei se você vai ouvir.
Provavelmente não.
Eu ponho para você ouvir. É, eu tinha a Mari e ela sempre esteve ali, né? Ah, precisa comer, faz a comida, a Mari faz. Quer lavar alguma coisa? A Mari lava.
Então, aí qual que é a diferença quando você foi morar sozinho?
Diferença é que não tem ninguém para fazer nada para você.
E como foi fazer essas coisas?
Eu levei numa boa, porque eu gosto de comer, eu gosto de cozinhar. Ok, eu gosto de usar roupa limpa, então tem que lavar roupa.
Então, mas aí você tem que lavar, não que você goste de. E você aprendeu sozinho? Você já sabia? É isso que o público quer saber.
Ah, o público quer saber. Algumas coisas eu já sabia por ver, né? Como eu ficava com a Mari, eu ficava na área da cozinha e ficava vendo o que ela fazia. Minha mãe também cozinhava, então eu ficava
Ela
vendo.
cozinha ainda, tá? Porque ela tá viva.
Ela cozinha menos agora,
Ah, tá.
mas ela cozinhava mais antes, viu, mãe? E
Ela fez bolo hoje pra você.
fez para levar lá pro não sei onde.
Mas a gente cortou. E foi o bolo que você pediu.
Foi o que eu pedi. Obrigado, mãe. É, eu sempre prestei atenção das pessoas fazendo. Sempre aprendi muito observando. Sempre fui muito observador. E eu observava as pessoas fazendo. Eu via a Mari lavando a roupa. Eu via a Mari passando a roupa. Coisa que eu não faço. Eu não passo roupa, tá?
Ninguém passa roupa aqui em
Ninguém.
casa.
Só se eu precisar de uma roupa social e precisar
É?
passar.
Se você precisar e você tem ferro de passar?
A Mari tem. Eu levo na mãe e passo, não preciso dar pra Mari. A Mari que tem o ferro, não é nem minha mãe que tem o ferro.
É, porque a vida é muito curta aqui para passar roupa em casa.
É, mas a gente. É que do modo que a gente deixa as roupas para secar, as roupas já ficam já
É
bonitinhas.
verdade, não fica muito
Não
amassado.
fica na boca da vaca.
É.
Sabe com a boca da vaca? E eu fui aprendendo observando, né? E eu observava também alguns amigos que não sabem fazer absolutamente nada. Porque ninguém falou nada, ou tipo, ah, não precisa fazer porque fulano faz pra
Tem
você.
alguém sempre.
Mas não é assim, né? Eu fui morar fora também uns anos atrás, e você não tem pai, mãe, não tem ninguém.
E isso foi antes de você morar sozinho,
Foi
né?
antes de eu morar sozinho. Eu nunca tinha ido, nunca tinha saído da cidade antes da minha vida. Meus pais não deixavam fazer muita coisa. E foi para mim uma coisa muito louca, porque eu não podia sair porque senão mandava a polícia atrás de mim porque achavam que eu tinha sido, sei lá, sequestrado.
Nossa.
E inclusive teve uma vez que eu vi a polícia na rua e estavam procurando por mim. E tipo, eu tava na casa de uma amiguinha da
Oh, meu
escola.
Deus.
Ai, meu Deus do céu, nunca vou esquecer. E eles tinham muito medo. Só que não sei o que aconteceu, acho que foi uma intervenção divina que bateu neles e falou assim: ó, vai lá e deixa aí. E eu fui morar fora. Foi uma experiência boa e ruim ao mesmo tempo, porque as pessoas não são boas, né? Infelizmente. Mas eu
Nem todo
cresci.
mundo é bom, mas tem pessoas boas sim.
É verdade. Aonde eu encontrei, aonde eu estava, não tinham pessoas boas. Nem, na verdade, algumas só se salvaram ali. E infelizmente eu não pude me despedir de todas essas pessoas. Mas eu aprendi muito mais ali. Então foi tipo um pré morar sozinho. Sozinho mesmo. Então eu aprendi muito ali. Eu tive que aprender na marra, lavar roupa, né? Tipo, na prática mesmo, não ver só. Então põe lá na máquina e faz o negócio acontecer.
Não, e graças a Deus que existe máquina, né? Porque aprender a lavar roupa de fato,
Na pedra.
por essa eu não passei.
Não. E lavar roupa de cama, lavar louça, cozinhar e tudo. Isso,
Nossa, falando
na
nisso.
verdade, são responsabilidades básicas que todo mundo tem que saber, né?
Nossa, quando eu era pequena, na casa da minha avó não tinha máquina de lavar. Não sei nem se existia. E ela tinha uma parte que era para lavar roupa. E às vezes eu lavava alguma coisa, assim, não um monte de roupa, porque eu era criança. Mas pensando, tipo, minha avó teve 7 filhos,
Imagina lavar tudo isso,
tinha
né?
sete roupas de 7 pessoas para lavar, porque com certeza o marido dela não lavava roupa, não.
Não, não
E
fazia
nem os
nada.
filhos, né? Porque era uma criação totalmente, a mulher
É
lava.
machista.
Exatamente. Então, como que ela conseguia dar conta de tudo isso?
Se a gente for pensar em todas as antepassadas, né?
Sim.
As avós, as mães, as bisavós, é uma coisa que é ali.
Como que elas conseguiam,
Como
né?
elas conseguiram,
Elas,
né?
né? Porque todo o trabalho doméstico era da mulher.
Sim, e muito pesado, né? pra fazer sozinho é uma coisa muito pesada.
Não, e falam assim, tipo, mas, por exemplo, num casal onde a mulher fica em casa e faz as coisas. E aí a pessoa fica, meu, vamos, você não tá fazendo nada, você só cuida da casa. E assim, eu vejo isso hoje, por exemplo.
Meu, mas
nunca para de ter trabalho.
Toda hora tem uma coisa pra limpar, toda hora tem uma coisa, tipo, pra ajeitar.
O escritório é aqui do lado, dentro de casa. No caminho pro escritório, eu paro pra lavar a roupa.
Aí eu vou... Peraí. Ah, eu vou agora ao escritório. Mas no caminho eu vou levar um cesto de roupa suja, deixar pra lavar e entrar no escritório.
É, tipo, ou você vai vir aqui lá fora, vai na... Ou você vai na garagem, no caminho você passa pela cozinha e vai lavar uma louça. Sempre tem o que fazer, sempre.
Toda hora tem alguma coisa pra fazer e não é nada fácil manter uma casa, né? Você tem as suas responsabilidades. Mas enfim, eu como homem vejo isso como uma responsabilidade, uma obrigação da pessoa que vive na casa.
Tanto é que é uma coisa que você sabe que já me perguntaram assim, o Vi te ajuda a fazer as tarefas domésticas de casa? Como assim ajuda?
Ajuda.
Você mora comigo, você tem que dividir as tarefas de casa comigo.
É.
Continua, eu parei pra fazer.
Desculpa. É, tipo, a gente mora aqui, nós dois. A gente come, a gente suja a roupa, a gente suja o banheiro. E a gente tem que limpar as coisas, a gente tem que fazer as coisas, entendeu?
Mas a gente entrou num acordo, numa divisão de que eu detesto lavar louça.
E cozinhar.
Então ele lava louça e cozinha. E eu lavo a roupa, ponho pra secar, dobro e tal. Então a gente dividiu isso. Mas isso não quer dizer que eu nunca vá lavar louça, como por exemplo hoje eu lavei.
Exatamente.
E você colocou as roupas pra secar.
Exatamente.
Não quer dizer que nunca nenhum faça isso. Mas, geralmente, assim, é essa nossa divisão. O resto, todo mundo faz igual. A não ser o banheiro, porque aqui tem 3 banheiros. Então,
cada um faz seu banheiro. E o que
outro
sobrar,
faz os dois.
É, que sobrar faz o terceiro banheiro da
mais
visita.
Quarto, cozinha, o resto é os dois.
Ah, tá vendo que tá uma poeira? Pega o aspirador, manda ver, passa um pano, passa, lava a louça. O que, né, tipo, enfim... A gente mora numa casa, nós dois, a gente tem que fazer as coisas. Não tem esse negócio de, me ajuda. Meu, a gente trabalha o dia inteiro e a gente também trabalha o dia inteiro no nosso trabalho. Trabalha o dia inteiro na casa. Uhum. É uma função aí integral que, né, não tem esse negócio. Então...
Ah, e tem outra coisa que eu vi faz sozinho, que é dar banho no dracão.
Ah, é. Eu dou banho no dracão.
É, e isso você tem mais jeito.
É, tudo acho que relacionado ao dracão, assim, eu faço mais.
Tudo? Eu ponho comida pra ele, ponho
não, água não, não, pra não, ele. Não é isso que eu falo. Tipo, relacionado... dar banho, secar ele, botar uma roupinha.
Eu ponho roupinha nele.
Você põe agora, depois que eu ensinei você técnicas.
Não, eu ponho. Sempre pus. Só que eu não gostava, porque eu achava que machucava ele.
Não machuca ele.
Mas eu faço isso.
Faz sim.
Ponho a comidinha dele, ponho a aguinha dele, dou petisco, dou carinho, brinco com ele. Então, assim, essas coisas a gente divide, né?
É. Mas, por exemplo...
Mas o banho não.
Coisas que requerem um pouquinho mais de força. Não que eu vou pegar e fazer uma chave de braço nele pra dar banho. Não, né?
Mas tem que segurar bem.
Mas pra dar uma segurada nele e falar não. Fica quieto. No banho ele tá muito comportadinho. Tá muito bonitinho ele no banho. E pra
mas
levar...
agora ele tá querendo sair de casa pra latir com os outros cachorros e atrapalhar nosso podcast.
Ele quer muito comunicar ali com o pessoal. Fazer um podcast deles ali na rua agora.
Olha ele...
lá. Vem aqui.
Vem aqui.
Mas pra passear, por exemplo, quem leva sou eu.
Mas eu levo às vezes.
Porque, não, é porque ele puxa com muita força.
Mas eu já levei.
Já, mas ele puxa com muita força. Ele é um cachorrinho pequeno, mas ele é um cachorrinho muito forte.
Nossa, muito forte, é mesmo.
Mesmo. O
que mais?
Tem alguma coisa nele que não sei de onde vem essa força.
Ai, conta aí o que você achou de morar sozinho e morar junto.
Então, daí morar sozinho, das coisas que eu gostava muito era ficar em silêncio na minha, porque eu sempre fui mais pensativo.
Mas você não se sentia solitário?
Não. Porque a minha vida inteira foi assim.
Nossa, eu me sentiria.
Porque você foi, né? A tua criação já foi diferente da minha. Então, assim, eu gostava, às vezes, de sair, ver as pessoas, mas voltar pro meu mundo em silêncio. E depois,
E como você se sentiu casando com uma pessoa tão comunicativa que não parava e não deixava você em silêncio? Não foi ruim?
Não
Mas
vi.
você que me pediu em casamento.
Foi. E você aceitou. Não achei ruim, porque eu acho que não sei se é alguma regra, alguma coisa, não tenho como explicar, mas eu sou uma pessoa introvertida, né? Eu sou um cara introvertido que eu prefiro ficar aqui ouvindo você falando todas as suas viagens, todas as suas histórias e tours e falar, jure. Eu ficar ouvindo você, entendeu? Imagine se eu fosse uma pessoa que gostasse de ficar falando, 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 falando. Ia dois querendo falar e não ia poder. E a gente ia ficar brigando que vai falar agora
Porque ia
sou
falar,
eu.
eu sou dona da razão,
É que.
você é dono da razão.
É, ia ficar assim, não é isso, entendeu? Eu acho que a gente se deu bem porque.
Sabe o que que é? É que você fala, 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 fala e não escuta.
Eu? Olha aí, Dracão, você tá vendo isso? Tá louco. Mas
Você entendeu, né?
eu entendi. Você entendeu?
É porque você ficou. Ah, aí as pessoas não vão entender.
As pessoas não
Só
vão
que você ia
entender.
dar uma risada, tá? Mas tudo bem.
Desculpa. Enfim, acho que isso faz bem, né? Até porque eu. É do meu perfil ser assim. Eu tenho depressão também, né? Eu. Fiquei com uma depressão bem severa uns anos atrás e tenho me tratado desde então. E faz bem ter alguém junto comigo, né? E uma pessoa que fala bastante.
Bastante.
É, que qualquer coisa fala: não, 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 chega, chega, bora, 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 vamos trabalhar. Essa não é minha mãe, mas. Minha mãe também é assim. Mas é. Tipo, levanta, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Vamos. Né? Quando a gente vê, ele vai latir, amor.
Enquanto ele não latir, você não vai ficar falando toda hora.
Ah.
Continua.
Então assim, eu acho legal essa que se completa, né? Tipo, eu sou quieto e gosto de ouvir, prefiro ouvir. E você é comunicativa, gosta de falar e tem muito que dizer, sempre. Qualquer coisa, você tem que falar. E eu acho isso legal, porque é teu modo de ser, entendeu? E morar com alguém, eu não sei, mas é que a gente já se conhecia de um jeito já antes, né? E a gente fez um teste antes também, a gente ficou uma semana, daí ficou um mês, aí você.
Depois ficou dois, três.
Dois, três, aí você voltou, daí a gente foi vendo como que ia sendo. Não vou dizer que é fácil, porque qualquer tipo de relacionamento, seja amoroso, seja amizade, família, é difícil porque as pessoas são diferentes, elas têm pontos de vista diferentes, formas diferentes de querer fazer as coisas. Às vezes, tipo, você não tá nem um pouco a fim de cozinhar, você não tá nem um pouco a fim de lavar a louça, você tá cansado, ou sei lá, você tá num dia ruim. E a outra pessoa vem em cima de você perguntando se você já fez mil coisas, sendo que foi algo que você não fez.
Mas tem que fazer,
Mas
né?
tem que fazer. Daí, tipo, não é o teu ritmo, é o ritmo da casa. É a junção das duas coisas. Pode não querer lavar a louça de imediato, mas tem que lavar ela antes de dormir.
É, e isso é importante, porque assim, não é porque, por exemplo, ele não lava a louça e eu fico, pô, tem que lavar a louça. Ou porque eu não lavo a roupa e você fica, pô, tem que lavar a
É porque
roupa.
atrapalha depois todo o nosso funcionamento
Isso,
como
porque não
da
é
casa.
sobre mim nem sobre você, é
É,
sobre a
sobre a
casa.
casa.
A funcionalidade da casa. E porque você mora com outra pessoa.
É.
Você tem que fazer as coisas independente que você não goste ou não.
É.
Tem dia também que eu só quero ficar deitada, tem dia que você só quer ficar deitado. Mas a gente não pode fazer isso. Até porque a gente tem um bichinho que depende da
É que
gente.
se a gente só fica deitado, as coisas não vão
Não acontece.
acontecer. Não vai vir do céu as coisas, né? Infelizmente,
Então,
não chove o
tipo.
dinheiro e nem o hambúrguer.
Pois é. Aí, por exemplo, a gente. Ah, é. A gente. Trabalha de autônomo. Tem dia que eu quero acordar meio-dia, mas tem um cachorrinho que dorme dentro de casa que quando é 7, 8 horas da manhã, ele quer sair.
Ele tá chorando na porta, falando, pelo amor de Deus, alguém abre essa porta.
Então não é só sobre eu ou você,
Não.
é a
É sobre a
família e a casa.
funcionalidade da casa. É uma forma que a gente encontrou de viver bem, fazendo as coisas e, tipo, se a gente for dormir e eu não lavo a louça,
No outro dia é pior.
no outro dia eu tenho que fazer o café da manhã, e daí tem louça, Eu tenho mais louça e eu não gosto de trabalhar com cozinha suja. Eu digo trabalhar com cozinha, né? Mas, tipo, eu não gosto de entrar na cozinha e tem coisa... Eu tenho que deixar ela toda limpa. Aí eu começo a fazer o que seja que eu tenho que fazer.
É igual quando as roupas começaram a se acumular e não acabava nunca. E eu, pô, tive que lavar todo dia por uma semana pra poder acabar.
Uhum.
Não é melhor agora que não tem nenhuma roupa suja?
É verdade. É bem melhor quando tem roupa limpa. Eu gosto.
Eu também gosto. Imagine, você vai pegar uma roupa que você quer muito usar e já faz 2 semanas que ela tá suja?
Você fala, poxa, cadê aquela roupa que tava aqui?
Pois é.
Tá sujo.
Exatamente. Então, é a funcionalidade da casa.
É. Então, quando você vai morar com uma pessoa, uma, duas, três, quatro, república...
Relacionamento.
Relacionamento, enfim. Você tem que entrar num acordo, né? Tipo, olha, vamos fazer isso porque vai ser o melhor pra gente. Ó, fulano vai trabalhar a tal hora, então quando ele volta, ele vai fazer isso e eu vou trabalhar depois, então eu faço outra coisa, né?
Viver em harmonia.
Pra não ficar os dois se batendo, tipo, por exemplo, você vai lavar louça, você quer lavar louça comigo. Por que se você pode estar lavando a roupa e eu lavando a louça?
Uhum.
Ou eu lavando a garagem e você
limpando a geladeira.
Limpando a geladeira. ou os dois limpando cada um banheiro. Quem terminar primeiro, lava o terceiro.
Uhum.
Né? Enfim, coisas assim. Quem acorda antes pode fazer o café da manhã.
E
ou
quem acorda depois arruma a cama.
Arruma a cama, exatamente. Ou quem quiser com uma cama primeiro, quem puder, quem ganha, quem levar, ganha. Né? É isso.
É isso mesmo.
Era isso mesmo. Nossa, foi rapidinho esse
aqui. Então, eu acho que esse podcast foi rapidinho porque a gente só quis compartilhar um pouco da nossa rotina de casados e essa vida que é ao mesmo tempo de autônomo e uma vida doméstica. Porque é normal que acontece. E a gente, eu também quero trazer assuntos pra cá, não só, tipo, assuntos muito que você
profundos,
tem.
Profundos,
reflexões. Eu quero coisas do dia a dia, porque às vezes é legal você ver que alguém
também
passa
aquilo,
pelo,
né,
que você passa. E coisas simples, sabe? Não precisa ser nada muito, ó... Porque a vida comum é isso, né?
É,
ninguém,
tipo,
é rico que vive de um jeito diferente. Ninguém é, não, né? Pessoas são.
Algumas pessoas são.
Mas, tipo, nossa, eu vim aqui compartilhar com os meus seguidores e as pessoas mais comuns sobre como eu tenho uma casa de 10 quartos, 15 banheiros e ter 5 empregados. Não é assim.
Não, não.
É uma vida comum do brasileiro comum.
A gente é uma pessoa como qualquer outra.
A gente é uma pessoa?
A gente é uma pessoa, porque a gente é Brunictor. nós somos pessoas comuns, que estão aí como qualquer outro brasileiro
que lava banheiro,
que lava banheiro da sua casa, que lava sua louça, que faz a sua comida, que lava suas coisas,
que às vezes tá de saco cheio de fazer isso, mas tem que fazer,
mas tem que fazer, porque se você não fizer isso você vai virar um acumulador.
Deus me livre.
Deus me livre. E enfim, nós somos pessoas normais como qualquer outra pessoa que tá aí lutando pra sobreviver, pra fazer alguma coisa, fazer a diferença na vida de alguém, na história de alguém, ajudar, entendeu? É isso que a gente... É, nós estamos aqui pra responder suas perguntas, se vocês tiverem mais perguntas, podem mandar pro Instagram da Bruna, que é o @ibrunaneves, @, né, gente? Que é o @ibrunaneves. Também podem mandar e-mail para suporte@brunaneves.com.
Mandar e-mail pro suporte por quê?
Com perguntas.
Tem que explicar por quê? Com perguntas do podcast?
É.
Então tá bom.
Mas foi o que eu falei, se tiverem perguntas.
Ah, tá. Que achei que era só pra outra coisa, enfim.
É isso. Se vocês tiverem perguntas mais profundas, conselhos amorosos, coisas assim pro próximo episódio.
Se vocês quiserem conselhos amorosos, se vocês têm perguntas e conselhos amorosos.
Tá, de novo. E fica pro próximo podcast, quem tá ouvindo aqui. Quem tiver dúvidas e quiser compartilhar sua experiência ou quiser um conselho, envia pra gente a sua questão aí, pra gente ver se a gente pode te ajudar, tá bom? De acordo com a nossa experiência de vida. Um beijo de luz pra vocês. Até o próximo episódio. Tchau.
Até semana que vem, eu acho. Tchau.